temas de atualidade.
Rubrica semanal dedicada aos problemas do mundo contemporâneo.
Os migrantes do mundo inteiro vão ter, a partir desta sexta-feira, uma própria carta. A adoção está prevista para hoje na ilha de Goré, Senegal, no final de um encontro de 2 dias que precede o início do Fórum Social Mundial, previsto para domingo. A ideia de uma Carta Mundial dos Migrantes nasceu em 2006, no seio da luta dos sans-papiers, os sem-documentos, na França. Um imigrante sublinhou que muito se tem escrito sobre os migrantes, artigos, documentos, convenções, pertinentes ou não, mas nunca o próprio imigrante exprimiu, num importante documento, a sua visão das coisas. Começou-se então a trabalhar na Carta, que tem como coluna vertebral o direito de circular, de se instalar e de trabalhar em qualquer parte do mundo. Se se permite ao dinheiro e às mercadorias circular livremente, por que não às pessoas humanas? Trata-se, portanto, de uma carta ética, política, que afirma determinados valores como a igualdade de direitos e de deveres entre os imigrados e as populações naturais do país de acolhimento e o exercício da plena cidadania fundada na residência e não na nacionalidade. Longe de ser um documento jurídico, a carta é puramente ética, à maneira da Declaração Universal dos Direitos Humanos ou da Carta da Liberdade que Nelson Mandela tinha escrito e que contribuiu depois para a Constituição da África do Sul, explica Jalul Benhamida, acrescentando:
Nous voulons que cette charte elle soit une référence pour tous ceux, toutes celles qui sont amenés à prendre des décisions ou agir.
Queremos que esta carta seja uma referência para todos os que tomam decisões sobre a mobilidade humana, governos, parlamentares, organismos internacionais, porque queremos que se mude a visão que se tem do migrante, isto é, que não sejam vistos apenas como os estropiados da crise do sistema capitalista, mas que sejam atores potenciais da transformação social dos países onde vivem e em relação aos países de origem. Portanto, pessoas capazes de participar na transformação do mundo atual, no mundo mais humano, no mundo que tenha como centro de gravidade o ser humano e não o dinheiro.
A transformação do mundo, a mundo mais humano, onde o centro de gravidade desse mundo novo que nós queremos seja o ser humano e não o dinheiro.
Iniciado na França, é na ilha de Goré que se conclui o processo de elaboração e adoção da Carta Mundial do Migrante. Nessa ilha, 3 quilômetros ao largo de Dakar, encontra-se a Casa do Escravo, onde milhões de africanos, arrancados às suas terras, esperavam o momento de sair pela porta do não retorno e embarcar nos terríveis navios negreiros que os levavam para o chamado Novo Mundo. Um holocausto esquecido, disse o Papa João Paulo II ao visitar a Casa do Escravo em fevereiro de 1992. A escolha de adotar ali a Carta do Migrante não foi, portanto, feita por acaso, dizia-nos há dias Jalul Benhamida.
On n'a pas choisi l'île de Gorée par hasard. C'est là, à l'île de Gorée, on a confisqué l'humanité.
Não escolhemos Gorée por acaso. Escolhemos-lo porque foi lá onde confiscaram a humanidade, acorrentando as pessoas e pondo-as no fundo dos navios, escravizando-as. Definimos a nossa iniciativa, Gorée 2011, o regresso à humanidade. Queremos retornar à humanidade. É preciso ter presente que vai haver ali imigrantes provenientes de várias partes do mundo, dos Estados Unidos, da América Latina, portanto, descendentes de escravos, mas também de esclavagistas. E será um momento muito forte do ponto de vista simbólico, uma tentativa de reconciliação humana, o que não quer dizer esquecimento ou anulação da exigência de indemnização pela escravatura. Creio que os migrantes veem isto do ponto de vista de uma tentativa de reconciliação humana, isto é, deixar de pensar país por país, continente por continente, mas em termos de uma única comunidade humana no mundo, em termos do planeta Terra e como protegê-la por forma a que todos possamos viver nela de maneira digna e conveniente.
E como fazer para que todo mundo possa viver de uma forma digna e convenável sobre este planeta.
Interrogado ainda pela colega italiana Silvia Corr sobre a situação jurídica dos migrantes, especialmente na Europa, Jalul Hamida respondeu:
Que ce soit en Europe, mais plus généralement dans le monde, regardez ici par exemple, la plus grande migration, elle est interafricaine.
De forma geral, no mundo, as políticas são muito discriminatórias em relação aos migrantes. E repare que a migração interafricana, sul-sul, é largamente superior às migrações do sul para a Europa. Mas as políticas são discriminatórias, quer seja na Europa, quer nos Estados Unidos ou na África. As medidas são tendencialmente orientadas para a segurança. Pior ainda, a União Europeia tende agora a confiar esta tarefa aos países do sul do mundo. São eles que têm de impedir aos seus cidadãos de partir. Mas essas políticas são destinadas ao falhanço, porque não pode haver desenvolvimento sem mobilidade humana. Se o primeiro ser humano nascido nas margens do Lago Vitória, aqui no continente africano, não tivesse emigrado, não haveria a evolução, os conhecimentos de que dispomos hoje. Isto não teria sido possível sem a circulação de pessoas, sem o intercâmbio de ideias. Recentemente estive na Mauritânia. Estavam lá representantes da União Europeia. Diziam que não é a União que tem culpa dessas políticas, são os Estados. Respondemos que compreendíamos, mas que não compreendíamos porque é que a União Europeia aplica sanções contra os Estados quando violam acordos socioeconómicos e não quando violam direitos humanos, direitos dos migrantes. Na realidade, tudo é feito de modo a que o migrante seja utilizado quando serve e posto de lado quando não serve. O mesmo acontece na África. Há políticas policiais. Quando se apanha um migrante na Argélia ou no Marrocos, é posto no deserto sem água nem comida, dizendo: eis o caminho da tua terra. Isto é um homicídio. Quando se dispara contra os imigrantes, é um homicídio. Os candidatos à imigração pagam, hoje em dia, um preço elevado em termos de vidas humanas. Isto não pode continuar.
Jaloul Ben Hamida, coordenador da Assembleia da Carta do Migrante, carta sobre a qual milhares de imigrantes vinham trabalhando em rede a nível planetário desde 2006 e que será adotado ainda esta sexta-feira na ilha de Goré, no âmbito do 11º Fórum Social Mundial. Esta carta será enviada a todos os organismos que tomam decisões sobre as migrações para que tenham devidamente em conta os direitos dos migrantes. O Fórum Social Mundial, que, como dizíamos, tem lugar pela segunda vez em África, a primeira vez foi no Quênia, há 3 anos atrás, o Fórum Social Mundial vai, portanto, reunir entre 20 mil e 60 mil pessoas no campus universitário Tchekanta Diop de Dakar. Essas pessoas provêm de 123 países do mundo, sem contar a Palestina e o Kurdistão. Pessoas convictas de que um mundo melhor é possível e que vão procurar os caminhos para concretizar esse mundo. Conferências, trabalhos de grupo, painéis desenrolar-se-ão ao ritmo de uns 300 por dia, tocando temas como a teologia de libertação, economia, ambiente, modelos de desenvolvimento, crise mundial, relação sul-sul, diáspora, etc. Ao todo, 12 temas que serão analisados do ponto de vista mundial, mas com um olhar particular para a África. Quem quiser acompanhar e dar o seu contributo aos debates sem estar fisicamente presente em Dakar, poderá fazê-lo através de Dakar Expanded, Dakar Alargado, que é o espaço para isso e que é acessível no site www.openfsm.net ou então em www.fsm2011.org. De destacar também as caravanas que atravessam países da região e do próprio Senegal a caminho de Dakar e que vão informando e desenvolvendo atividades por onde passam. A teologia é parte também do Fórum Social Mundial deste ano. 80 teólogos de diferentes tradições e regiões do mundo debaterão sobre as relações entre a espiritualidade e a ética a partir do diálogo entre tradições religiosas e práticas sociais. Para além do seminário de elaboração teológica, em que os próprios teólogos refletirão sobre a teologia contemporânea, haverá também uma série de workshops ou trabalhos do grupo abertos a todos os participantes no Fórum Social Mundial, em que os 12 temas a que nos referíamos antes serão analisados do ponto de vista teológico. De entre esses workshops, assume particular relevo o previsto para o dia 8 e que é organizado pela Associação Ecuménica dos Teólogos e Teólogas do Terceiro Mundo sobre o tema Religiões e Paz, a teologia necessária para tornar possível uma aliança entre a civilização e as religiões, com vista no bem comum da humanidade e da vida no planeta. Um fórum, portanto, a acompanhar para ver que passos em frente vai dar em relação aos 10 fóruns sociais mundiais precedentes e em relação aos 45 fóruns temáticos realizados um pouco por todo lado no mundo. Recorde-se que o primeiro Fórum Social Mundial teve lugar em Porto Alegre, no Brasil, em 2001, por iniciativa do governo local daquela cidade, que tinha tido particular sucesso no envolvimento da população na programação do desenvolvimento local. O Fórum Social Mundial pretende reunir, coordenar e afinar as ideias a favor de uma globalização mais humana. É por isso que é realizado geralmente em janeiro, altura em que os grandes representantes do sistema capitalista liberal se reúnem em Davos, na Suíça. Esta 11ª edição do Fórum Social Mundial inicia, portanto, domingo, com uma marcha pela cidade de Dakar e prossegue segunda-feira com o Dia da África e da Diáspora e assim por diante até ao dia 11. Não o perca!